concordo com vocês. Aí a Cris está no ar por telefone, então vamos ouvir o que ela tem para nos dizer. André, se você conseguir colocar ela aqui para a gente ouvir a fala dela, eu lhe agradeço. A gente está com um probleminha técnico, então a gente vai seguir um pouquinho aqui pelo e aí a gente retorna com o áudio da IA Cris, tá? É uma pena que ela não esteja. Como vocês acreditam, queria Ali e Wagner sustentam uma pergunta.
Não, vai tocando, que daí no final eu quero também tocar. Não sei se eu já posso colocar a minha questão, até pegando carona no que o Mike falou, assim, do fato das escolas, né? Eu não sei como que a gente consegue, dissuadir as crianças já para elas não crescerem com com essa intolerância também. Porque a gente vê isso, como eu, né, eu fui estudar antes do programa e vi vários vídeos de crianças já sendo intolerantes, né, com outras crianças. Então eu não sei como que a gente trata isso. Esse é um assunto que eu acho que é lógico, né, que tem que vir de casa também, mas se ele deve ser levado para a escola. De que maneira ele pode ser abordado para as crianças não serem intolerantes e respeitarem, né, essas diferenças religiosas das outras crianças? Não sei o que que vocês acham desse sentido.
Eu posso falar?
Por favor.
Pode, por favor.
Nós temos a Lei 10.639, que tem a obrigatoriedade de falar da cultura afro-brasileira, né? E, através dessa lei, nós poderíamos fazer crianças, tornar crianças antirracistas ou fazer dela pessoas que nem entendam o que é o racismo. Porque hoje o que nós temos é um país formado pelo patriarcado, né? E racista. De qualquer forma, essas crianças, dentro da escola, eu falo porque meus filhos, eu sou uma mulher negra, casada com um homem branco, e eu tenho filhos que de peles, eles são negros, mas as peles mais claras. E só em ser de candomblé, eles sofrem racismo dentro do colégio, né? Aí eu lhe pergunto, quanto mais retinta a nossa pele, mais a gente sofre racismo. Tem gente que se senta em um ônibus perto de uma pessoa, a pessoa negra, né, retinta, senta, a pessoa levanta. É como se nós fôssemos sujar a roupa, a pele, qualquer coisa desse tipo. E para levar para as escolas, só efetivando essa lei, né, que é uma lei que é obrigatória, mas que infelizmente hoje, com o fascismo tomando conta do país do jeito que está, é muito difícil de que ela seja efetivada, né? E a gente tem uma população branca que não se sente racista, né? Pessoas que dizem, ah, mas eu namoro até com negro, mas o comportamento, as atitudes, eu convivo com pessoas brancas que não percebem que elas são racistas, porque elas foram criadas pelo patriarcado e racista. As mulheres cometem o racismo e também e reproduz o machismo naturalmente como se fosse uma coisa assim, porque elas foram criadas para isso, né? Nós fomos criadas para isso. Então, o estudo, né, da lei para as crianças resolveria, e para os brancos precisa estudo, não basta ser dizer eu não sou racista, tem que ser antirracista, né? Temos que criar culturas antirracistas, de não reproduzir o racismo sem nem mesmo perceber e depois dizer, ai, amiga, foi sem querer, né? Porque o racismo é uma violência muito grande. Quando você se dá conta, você percebe que é tanta gente racista perto de você, porque a gente cresce. É tão comum o racismo que a gente cresce sem perceber o que a gente está sofrendo, né? E depois é que a gente vai simplesmente se tocando o que a gente está vivendo, né? O que a gente vive no país. Eu não me tocava que eu não era convidada para participar de nada da escola, né? E eu adorava teatro, adorava. Eu sou uma mulher de Oxoguiana. Mulher de Oxoguiana, mulheres e homens de Oxoguiana vivem em movimento. Fazem mil coisas ao mesmo tempo. É comum das nossas características, né? Então, nossa, está dando um retorno aí. Eu não sei de onde.
Provavelmente é do estúdio que a gente colocou ali o telefone, porque a Yacris está pelo telefone agora. Pode.
Para que ela entre, ela é maravilhosa. Então, a gente precisa criar esses hábitos antirracistas, né? A gente precisa vigiar o nosso comportamento. os homens não se tocam quando ele é machista, quando eles acham que são superiores às mulheres. E o nosso país funciona desse jeito, funciona dentro do racismo estrutural, né? Nossas mulheres sofrem, nossas mulheres negras sofrem, né? A gente fala de três tripés, além de ser negra, né? É mulher e é de candomblé, então a gente sofre por três vezes. E a gente sofre por solidão da mulher negra, porque o negro gosta das mulheres brancas, e os brancos não gostam de mulheres negras, a não ser para sexo. Aí a gente sofre as violências obstétricas dentro dos hospitais. Eu sou enfermeira, né? Sou enfermeira obstetra, e o que eu vi era isso: a mulher negra sente, ela consegue sentir mais dor do que a branca. Na cabeça dos médicos brancos funcionam desse jeito, né? Que elas conseguem, não, depois a gente vê aquela lá, a gente vai atender essa que chegou agora, e a gente percebe dessa forma mesmo, que porque ela está gritando, porque ela está sentindo dor, e ele não foi lá avaliar a mulher negra, né? E aí eu vi crianças morrer por causa disso, né? Por não ter atendimento. E como eu falei, depois de ver tanto sofrimento dentro de uma maternidade, eu fui ser enfermeira de PSF. E vi dentro do PSF alguém dizer para um pai de santo: nossa, tá fazendo o que aqui? Não é pai de santo, não resolve tudo, não precisa vir para médico. Isso é racismo estrutural. E funciona desse jeito. E você sabe o que aconteceu com esse pai de santo? Eu vi da minha sala. Eu estava atendendo, não queria interromper e não saí. Ele saiu, não foi atendido. E uma semana depois ele estava fazendo uma cirurgia cardíaca. Significa que talvez ele não fizesse a cirurgia cardíaca? Talvez não, porque pelo SUS os exames não iam sair, mas em tempo hábil para se descobrir o que ele precisava. Mas significa dizer que o racismo estrutural é tão grande que a gente é visto dessa forma, pode sentir mais dor, não precisa de médico porque é curandeiro, é mandingueiro, é tanta coisa, né? Macumbeiro, tantos nomes ridículos que são postos a nós de matriz africana, que a gente começa a perceber que as pessoas não se tocam, elas reproduzem naturalmente, né? E aí a gente pede para que as pessoas brancas comecem a assumir, né? A ser antirracista, porque não basta, eu não sou racista, eu namoro com negro, eu tenho um filho negro, eu tenho não sei o quê, mas eles cometem, né, o racismo no natural, né? Muitos shoppings, eu entrava no shopping de Salvador, não tinha um negro, né? E quando eu entrava, o segurança queria me acompanhar, como se algo de errado eu fosse fazer, se eu fosse roubar. E eu via todas as mulheres brancas andando para lá e para cá sem nada entender. Eu conseguia perceber isso, eu não conseguia entender. Eu só fui sentir racismo quando fui morar em Salvador. Porque na cidade que eu moro, que é onde eu sou filha de Cachoeira, né, no Recôncavo Baiano. Hoje o meu terreiro é aqui em Muritiba, mas eu sou filha de Cachoeira. Era de maioria negra e de maioria de matriz africana. Então o racismo passava batido em mim, eu não conseguia enxergar. Só no colégio, que a gente via, se fosse para um colégio particular. Eu ganhei uma bolsa e fui para o colégio particular e pedi a meu pai: pelo amor de Deus, meu pai, volta para eu quero estudar no colégio estadual. Porque lá eu não consigo ser eu não consigo fazer nada, porque a professora não me aceita em nada. E eu tenho muito para fazer, eu preciso de fazer alguma coisa. Né? As pessoas, eu sou muito móvel, muito é ligado nos 220, como a gente fala aqui na Bahia. Então, para você ficar em uma escola sentadinha, ouvindo tudo, e todas as crianças sendo escolhidas para fazer isso, você vai fazer o papel disso, você vai aquilo, você é a ouvinte. É complicado, né? Aí, para a gente que não consegue só ver, quer participar, quer colaborar. E é assim que eu cresci. Quando chega em Salvador, eu tô no baque. Hoje não. Hoje a gente percebe que os movimentos negros conseguiram fazer conseguir, né, muitas políticas públicas que dessem valor, né, à nossa cultura, que desse valor ao negro, que empoderasse mulheres e homens negros. E isso é a estética negra. Hoje todo mundo quer usar o seu black, né? Todo mundo quer. Hoje as pessoas colocam um negro porque ele tem um black lindo na loja, vai chamar atenção, vai ganhar, como o nome, outros clientes. Mas antes não, o shopping de Salvador, imagine, né, na cidade mais negra do Brasil, a gente não tinha homens nem mulheres negras vendedores. E as mulheres que estavam ali atendendo não queriam atender as mulheres negras. Se chegasse uma branca, a direção, isso eu percebia rapidamente quando eu chegava de uma loja. Mesmo você tendo dinheiro para pagar, o seu dinheiro não é igual ao dinheiro do homem ou da mulher branca. Então é muito complicado isso dentro do nosso país, desmistificar. Então, só a cultura antirracista mesmo, e levar para as nossas escolas, para que essas crianças cresçam, não cresçam dessa forma, porque a professora reproduz, meu filho passou por isso na escola, né, usando, não sei se vocês entendem, mas é um bigueira, uma cordinha que a gente amarra e bota para proteção, e outro aqui que chama contregum. Quando a gente faz a obrigação, a gente toma banho de folha, a gente usa essas coisas. São coisas que a gente, são coisas tribais, isso e aquilo. A professora deixou meu filho fazer xixi nas calças, porque quando ela viu essa umbigueira na criança, parecia que era uma coisa que se ela tocasse ela ia morrer. E aí ele ficou apertado, fez xixi na sala, as crianças zoaram ele, eles chegaram em casa, ele só tinha 4 anos. E isso é complicado, porque as outras crianças começaram a chamar ele também de macumbeiro, entendeu? E aí ele também queria sair da escola, como eu também quis sair da minha. Mesmo que fosse uma escola melhor, eu queria voltar para a escola pública, porque lá eu estava entre os meus.
Então, posso falar?
Por favor, Cris, boa tarde, desculpe.
Tá difícil aqui em casa, de repente caiu a internet, fiquei totalmente sem internet. Então, eu queria complementar o que a Jussara e a Laxé Jussara estavam falando a respeito do papel do Estado, né? O papel do Estado na questão da escola é fundamental, né? Porque, veja bem, nós somos crianças brancas que fazem o santo e que fazem o seu orixá e são discriminadas igualmente. Então, a questão do racismo é fundamental que seja combatido pelo Estado, né? E que as professoras, as escolas, possam realmente saber como tratar uma criança e não permitir que o bullying aconteça. Isso é importantíssimo para nós. Vocês conseguiram ouvir?
Conseguimos sim, e é bem perfeita essa colocação, e acho que sim, a cultura, né, de uma tolerância, a gente só vai conseguir transformar essa cultura de racismo, como a Yalaxé Jussara comentou, enfim, essa cultura ela realmente só consegue ser colocada nas escolas mesmo. Mas as igrejas, os templos, as casas de oração, elas são também locais muito importantes para essa disseminação de uma cultura de paz. Visto que a maioria do país é católico, né? Hoje os evangélicos estão tomando também aí, mas também são lugares interessantes para ir contra a via do racismo, do preconceito, contra a mulher, contra o negro, para a desconstrução do patriarcado. Você não acha, Pastor Mike? Isso, né, que pode ser um lugar importante também?
Sim, eu acho que a gente tem que ver que, de fato, a gente enfrenta hoje um país com racismo estrutural, estruturante, e tem feito parte da cultura brasileira acontecer isso. E como que a gente vai viver com essa realidade? A gente precisa transformar ela. Quando a Alessandra falou até da questão das escolas, eu gosto de fazer vários projetos de esporte, escolas, de música, e uma das escolas, principalmente escolas estaduais, né? Uma delas, eu percebi que uma das escolas em nenhum momento lembrava sobre o dia do movimento negro, quando que eles celebravam. Então eu comecei todo um projeto para tentar pedir licença para eles, para poder fazer o Dia da Consciência Negra, pedir licença para poder descobrir, porque nem a escola ela não tinha percebido a falta que fazia celebrar o Dia da Consciência Negra. Então eu pedi licença, encontrei as pessoas chaves para poder organizar, e a gente fez a primeira vez numa escola que tinha quase 1.000 estudantes o Dia da Consciência Negra. Então a gente chamou as religiões de matriz africana, fizemos grafites, um monte de coisa, e a partir dali eu já saí de cena E eles todo ano celebram o Dia da Consciência Negra, porque também nem fazia sentido, às vezes, a gente já vem de uma forma estrutural que a gente gosta de tomar a frente de todas as coisas. Então faz parte, às vezes, a gente fazer essa ponte ou de amor para que a gente possa conseguir essa realidade e se transforme em prática. Porque imagina aqui em Curitiba a realidade, e a Jussara tem passado isso na Bahia, aqui em Curitiba a situação dos estudantes e pessoas de outras religiões, elas passam por uma dificuldade muito maior ainda, né? O racismo, a intolerância aqui é muito mais forte. Então é muito difícil a gente poder ver e poder ver o que está acontecendo. Então a gente tem que promover essa relação, principalmente com a cultura africana, com a relação de todas as outras culturas. Mesmo eu que sou pastor e evangélico, a gente tem que perceber o que está acontecendo. A gente não pode ficar bitolado dentro de uma igreja, falando só para o nosso pessoal lá, falando, porque isso está dentro das nossas igrejas, está dentro dos púlpitos da igreja. Então você olha para os púlpitos, só tem gente branca, a maioria dos púlpitos só tem homens, você tem um pastor lá na frente e vários homens, e se você olhar, todos eles são brancos. Então cabe a gente a fazer essa transformação, tentar perceber que tem alguma coisa errada. E demora às vezes para perceber, mas quando a gente começa a entender, a gente precisa fazer uma transformação. Então, se do lado prático, para uma resposta da Alessandra, eu acho que a partir dos projetos culturais, a partir de uma identificação do problema que existe, a gente pode incentivar tudo isso e fazer essa ponte, até que ela vá caminhar sozinha, e precisa caminhar sozinho para que as escolas possam entender desde as crianças e crescer com essa realidade. O Brasil é um país plural, ele precisa aprender da onde ele veio, como ele é formado, para a gente poder compreender o que está acontecendo com ele. Tem mudança isso. Isso pode mudar, mas a gente vai ter que dar um passo. E infelizmente, os evangélicos são os que mais potencializaram esse tipo de situação, querendo colocar todas as práticas evangélicas dentro das escolas, e isso é muito triste. Então a gente vai ter um período aí de transformação, a gente precisa se mover para que haja essa mudança.